Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio, um podcast só para apoiadores, como vocês já sabem. E esse episódio, 17º da primeira temporada, é sobre a primeira rodada de Wimbledon. Como eu tinha prometido no último podcast e também na newsletter, vou fazer alguns podcasts durante o Wimbledon só para apoiadores, comentando quando tiver algo relevante para comentar. E essa primeira rodada de Wimbledon teve coisa relevante demais, né? Vou começar dando uma patriotada aqui. Vou falar da Bia, vitória da Bia sobre a Muguruza, 6-4, 6-4. Eu acho que foi a vitória mais importante da carreira da Bia. Talvez não em número, ela ganhou da Sloane Stephens, que era número 4 do mundo, em Acapulco. Mas em relevância, eu acho que é indiscutível. Mostra um pouco do amadurecimento da Bia. Ela jogou um tênis inteligente contra a Muguruza. O nervosismo que ela normalmente sente em jogos grandes contra adversários de nome durou menos, durou ali 2 games, ela se recuperou rápido. Muguruza deu uma ajuda ali no segundo game, mas a Bia tem muito mérito ali também. E taticamente foi um jogo que ela foi menos kamikaze. Ela arriscou menos, ela forçou menos, fez a Muguruza jogar. E a Muguruza numa fase ruim, a Bia sempre teria uma chance se fizesse uma partida boa, se sacasse bem. E teve, e aproveitou suas chances, e foi melhor nos momentos importantes. Foi um partidão da Bia, fazendo uma análise geral. É óbvio que a Muguruza não estava no melhor, mas paciência, acho que a Bia também teve um pouco a ver com isso. E quando eu falo de amadurecimento, eu acho que é muito importante que ela vá percebendo aos poucos, e a gente já vem vendo sinais disso nessa temporada, uns sinais aqui e ali, de uma Bia que entende um pouquinho melhor que não precisa só dos winners dela para ganhar jogo. Que ela pode trocar bola, que ela consegue ser sólida o bastante para isso, para atacar com, para ter um pouquinho mais de paciência na hora de atacar e para atacar na boa, sabe? Para não ficar forçando em bola ali de baixa porcentagem e cometer muito erro e dar muito ponto de graça. Nesse jogo contra a Muguruza foi muito importante ela ficar ali nas trocas de bola, sólida, exigindo que a Muguruza ganhasse dela, sabe? Porque uma coisa é você perder o jogo com um monte de erro não forçado, outra coisa é você perder o jogo com o adversário ganhando de você. E foi isso que a Bia exigiu hoje, né? Exigiu que a Muguruza ganhasse dela, e a Muguruza não estava com bola, não estava com confiança para ganhar da Bia. E a Bia foi lá e fez 6-4, 6-4. Acho que a primeira grande cabeça que a Bia faz rolar no Slam. Vai pegar Derek Hart na segunda rodada, um jogo super ganhável. Óbvio que imagino que ela entre com expectativa um pouco diferente. Vai ter torcida contra, porque é uma tenista da casa. Mas ela é favorita, tem mais bola. E se chegar na terceira rodada, pega Ashleigh Barty, número 1 do mundo. Outro desafio fantástico. E vai ser sensacional ter esse confronto só, sabe? A resistência do jogo por si só vai ser sensacional para dar atenção pro tênis feminino, para dar atenção pra Bia, para acordar quem acha que a Bia não é uma grande tenista e que ela não vai muito longe. Eu acho que talvez essa campanha Wimbledon seja a primeira grande campanha de algumas que a Bia vai conseguir na carreira. Ela tem potencial para muito mais do que ela vem fazendo, do que ela vem conseguindo até agora em termos de ranking e de vitórias. Uma polêmica que surgiu durante o jogo da Bia, que foi até depois, foi o fato de o Sport TV não mostrar o jogo na íntegra. O canal optou por mostrar o jogo do Federer contra o Harris e cortar para a quadra da Bia com flashes em alguns momentos, né? Normalmente quando no intervalo, no jogo do Federer e algo assim. E o Sport TV perdeu até o match point do jogo da Bia, o que eu achei muito ruim. Vou dar minha opinião aqui, talvez minha opinião não seja muito popular sobre isso, mas é uma opinião de alguém que trabalhou alguns anos na Rede Globo, sabe como é que o pessoal pensa lá. E embora não concordando, eu acho que se eu fosse funcionário do Sport TV eu teria feito a mesma coisa hoje. Primeiro, acho que a gente tem que entender todo o raciocínio, todo o modo de pensar das empresas Globo. Sabe, por que que a Globo, por exemplo, não fala de Fórmula Indy no Globo Esporte? Por que que a Globo não dá muita atenção, sei lá, pro beisebol? Por que que você só vê notícia de futebol americano no Globo Esporte quando tá falando do Tom Brady, marido da Gisele Bündchen, ou quando tá perto do Super Bowl? Por quê? Porque são eventos que a Globo não tem o direito de transmissão. E, historicamente, a Globo dá pouquíssima importância para os eventos que ela não tem direito. Então a NFL vai ser sempre o último da fila, beisebol nem se fala, só se alguém tomar uma bolada e ir para no hospital, aí aparece um flash lá de 5 segundos. E o tênis feminino, o Sport TV não tem os direitos. Isso é uma coisa. E vocês podem reparar que vai ter menos tênis feminino no Globo Esporte, vai ter menos tênis feminino no GloboEsporte.com. Até o programa Dupla Falta, né, o programa web do João Araripe e do Thiago Quintela, que são dois caras que eu adoro, é um programa que não tem torneios da WTA citados, cita tênis feminino nos slams e cita, né, expectativa e tal, mas não dá resultado, não tem imagem de WTA. Então é uma política da empresa que acaba aparecendo, né, marginalmente nos slams, e a gente está vendo o que aconteceu. O Sport TV sempre vai dar preferência para um jogo do Federer, um jogo do Nadal, um jogo do Djokovic. Tendo um jogo masculino bom e um jogo feminino bom, eu acho que a tendência é eles mostrarem sempre o masculino. Vai ser minoria a quantidade de vezes que eles vão mostrar tênis feminino nos slams, porque eles não têm os direitos da WTA. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu acho que é importante lembrar, e aqui faço uma breve defesa assim do Sport TV, no comecinho do segundo set do jogo do Federer, eles cortaram para a Bia e começou a ter uma chiadeira violenta na hashtag do Sport TV. Muita gente reclamando, o Federer tem muito fã, a pressão é grande, então não é fácil para quem está ali tomando decisão optar por tirar um jogo do Federer e botar qualquer outra coisa que seja, mesmo sendo uma brasileira ou um brasileiro ou sabe o que quer que seja. Então tem que pensar muito antes de fazer isso. E naquele momento ainda tinha o azar de que o Federer tinha perdido o primeiro set e os fãs estavam loucos querendo saber o que ia acontecer no começo do segundo. Acabou que não teve graça, né? O Federer perdeu 5 games no segundo, no terceiro e no quarto set somados, né? Foi uma vitória tranquila e o Sport TV ficou ali cortando de vez em quando para a quadra da Bia e não mostrou o match point. Aí eu acho que foi um vacilo feio, porque o jogo do Federer já estava encaminhado naquele momento do fim do segundo set, que estava 4-4 ali. Acho que já poderiam ter cortado para a Bia como brusa. A Bia estava perto da maior vitória da carreira. E aí eu acho imperdoável, sabe? Uma coisa é você tomar a decisão editorial antes que os jogos comecem, a gente vai mostrar isso, e a outra coisa é você precisar entender o que está acontecendo no momento ali e tomar essa decisão rápida, né? Você tinha um jogo do Federer que estava decidido, estava na mão dele, e tinha um jogo que uma brasileira que estava ali a 2 games da maior vitória da carreira. Aí eu acho que o Sport TV errou feio, muito feio. Bom, vamos falar de outras coisas então, para parecer que eu tenho implicância com o Sport TV. Eu até tentei defender aqui, explicar um pouquinho da lógica do canal para vocês entenderem que não é falta de patriotismo nem nada, eles têm um jeito de pensar e que é difícil quebrar isso. Outra vitória muito legal dessa primeira rodada foi da Coco Gauff, né, 15 anos, ganhou da Venus Williams por 6-4. A Corey que ganhou o wildcard pro Quali, saiu ganhando de todo mundo e pegou a Venus na primeira rodada e foi lá e fez um 6-4. Olha, honestamente, eu concordo um pouco com a análise que a Venus fez. Ela disse que jogou muito mal e que a Gauff teve sorte, que até as madeiradas dela estavam entrando. Estavam, a Corey Gauff teve sorte. Mas ela jogou bem. Foi uma partida espetacular da Corey Gauff? Não foi espetacular. Mas tem um detalhe que eu acho que é o que mais chama atenção. Acho que foi o que mais chama atenção de todo mundo. Foi uma menina de 15 anos, numa quadra gigante de Wimbledon, jogando com uma campeã do torneio. E com 15 anos ela lidar com isso com uma tranquilidade absurda, sabe? Tinha gente que... muita gente iria tremer, iria sair ali, ah, tô feliz de fazer dois games e beleza. E ela foi lá, meteu 6-4, 6-4, jogando muito nos games finais. Sabe, teve o saque quebrado ali no fim, a Venus, né, pressionou e tal. Mas ela segurou a onda e segurou a onda lindamente. Eu acho que se tecnicamente não deu pra ver nesse jogo, né, e eu tô falando não deu pra ver porque muita gente nunca tinha visto a Corey Gauff jogando, se não deu pra ver tecnicamente que ela vai ser espetacular, eu acho que foi uma ótima primeira impressão pra muita gente, né, de como alguém lida com pressão, né, e que sirva de exemplo pra um monte de juvenil aí, um monte de garoto que tá aí com 21, 22, se dizendo pressionado, imagina, né. Outra derrota, outro resultado relevante na chave feminina foi a derrota da Naomi Osaka para Putin Tseva. Osaka que saiu da coletiva chorando, não, mas dizendo que interrompeu o jornalista, pergunta do jornalista e perguntou se podia sair porque ela estava com vontade de chorar. Ela perdeu por 7-6 com 4 e 6-2. Engraçado que quando eu comentei que a chave da Osaka estava fácil, teve alguém, e eu não vou lembrar agora, alguém me disse no Twitter que, ah, mas tem a Putin Tseva e tal. Sim, tem a Putin Tseva. A Putin Tseva ganhou da Osaka no último torneio de grama que elas jogaram. E vou ser bem sincero, eu continuo não achando que a chave era mais difícil por causa da Putin Tseva, como não acho que fosse mais difícil por causa da Sofia Kenin ou da Jastremska, que pode aparecer na terceira rodada, ou, sabe, da Wozniak nas oitavas. Acho que nas possibilidades a chave da Osaka era muito boa nesse Wimbledon. Agora, o principal obstáculo para Osaka, como eu escrevi no guiazão do blog, para mim, era a própria Naomi Osaka. Ela estava jogando mal. Ela vem jogando mal desde o Australian Open, que ela foi campeã. Não fez nada à altura do tênis que ela mostrou, tanto no Australian Open quanto no US Open, que ela foi campeã dos dois. E eu acho que, assim, se você tem no seu ranking dois títulos de slam e não é número um do mundo, isso fala muito sobre o que ela fez no resto das 52 semanas, né? Porque você tem só aí 4 mil pontos. Se você tem 4 mil pontos em dois torneios e mesmo assim você não consegue somar o suficiente para ser número um do mundo, é porque ela foi muito mal no resto. E não sei, sabe? Não sei se dizer se tem algo a ver com a separação do Sacha Baim, que era o técnico dela e saiu depois dos títulos. Mas algo tá perdido aí, algo se perdeu. E também não gostei disso, dela sair da coletiva dizendo que tava com vontade de chorar, porque, olha, ela tá com 21 anos, ela não é uma menina de 12, sabe? Tá na hora de amadurecer, e se tá com vontade de chorar, chora. Mas tudo bem, ninguém vai assassinar a Osaka se ela chorar ali, sabe? Mas foi, acho que, deselegante ela cortar o jornalista que tava fazendo uma pergunta no meio e, ah, não, quero sair porque tô com vontade de chorar e tal. Eu acho que tem que aprender a perder, tem que aprender a encarar esses momentos. E foi, acho que na pior das hipóteses, um momento de aprendizado para Naomi Osaka. Outro momento do dia que eu não gostei, já que eu tô aqui no embalo, foi a Sharapova abandonar o jogo perdendo por 5-0 no terceiro set para Pauline Parmentier. Sharapova, que lembrando, ela fez 6-4 no primeiro set, tinha 5-2 no segundo, levou a virada no segundo set, pediu atendimento médico por uma questão no punho esquerdo, voltou para o jogo, não conseguiu fazer nada e no 5-0 resolveu abandonar. E uma coisa que é importante que vocês saibam, quem não conhece muito de bastidores do tênis, eu achar feio alguém abandonar no 5-0 é uma coisa, mas no circuito isso é uma coisa completamente desprezível. Tenistas sabem o desrespeito que é alguém abandonar a partida perdendo por 5-0. Porque se a pessoa chegou até o 5, sabe, a não ser que seja o caso assim de uma... ah, torceu o tornozelo no quinto game. Ou, sabe, foi uma lesão acontecida que rolou ali, no quinto game. Aí tudo bem, é compreensível, beleza. Agora, se a pessoa foi se arrastando até o 5-0 e abandona ali a um game de levar um pneu, todo mundo despreza isso no meio. E não sou eu o jornalista falando, são os tenistas, podem sair, podem perguntar para quem vocês quiserem. Então acho que esse é o negócio mais grave. E no que me diz respeito, eu acho o seguinte, se estava machucada e jogou 5 games, um game a mais ia realmente causar um problema grave, ia agravar tão seriamente assim a mais a lesão, esse um game, esses 4 pontos que ela precisava ficar na quadra para completar a partida e deixar a Parmentier comemorar a vitória dignamente com o pneu e tal, sabe? Eu tenho sérias dificuldades em acreditar que iria, né? E ainda teve gente assim que chegou para mim no Twitter: ah, mas ela ia sacar e ia agravar a dor. Ah, o problema era no punho esquerdo, ela saca com a direita, sabe? Não justifica. E outra, se tava machucada ali na virada do set, ela podia ter desistido no 1-0, no 2-0, no 3-0, no 4-0, sabe? Podia ter desistido antes. Não é possível que ela chegou no 4-0 ali, sentindo dor e achou, ah, ainda dá pra virar. Eu não consigo acreditar nisso. Então, eu acho realmente muito feio, e o circuito inteiro deve estar comentando isso agora, o quanto foi ruim esse abandono da Sharapova no 5-0 pra Parmentier. Falar um pouquinho das zebras do masculino agora. Tsitsipas perdeu pro italiano Thomas Fabiano. Eu não achei uma partida ruim do Tsitsipas, não. Achei legal, um bom jogo do Fabiano. Foi um jogo equilibrado. De repente não foi um dia brilhante pro Tsitsipas. Mas achei interessante ele falar na coletiva depois do jogo que ainda estava abalado com a derrota de Roland Garros, que foi aquele jogo de 5 sets pro Wawrinka, que foi uma partida que teve muito mais pro Tsitsipas em alguns momentos ali do quinto set, mas que escapou da mão dele e que machucou. Ele também falou muito sobre expectativa, né, que é criada quando alguém consegue alguns resultados relevantes. O Tsitsipas se encaixa nesse perfil e falou sobre o quanto é a next gen, a nova geração, ainda sofre para conseguir resultados consistentes, né, no nível do Big Four, ou no caso dos três grandes que estão. O Murray só está jogando dupla, né, a gente está falando aqui de Djokovic, Nadal e Federer, que são os caras que dia sim, dia não, estão lá jogando e jogando bem, brigando por título. Outro que perdeu foi o Zverev, Sasha Zverev. Olha, eu também não achei uma partida trágica do Zverev. Ele perdeu do Vesely, que é um cara que saca bem, que, se eu não me engano, eu escrevi no Guiazão que era um cara que, né, esse jogo tinha toda a cara de que o Vesely daria problemas pro Zverev, e deu. Assim como eu achava que o Sam Querrey ia dar muito trabalho pro time, e esse jogo tinha toda a cara de zebra, que foi também o que aconteceu, né? Não vejo aí grande drama em um resultado ou no outro. Eu acho que o do Zverev talvez fosse um pouquinho mais favorito que o time, apesar, né, de o time vir de resultados recentes melhores, mas eram jogos com aquela questão do encaixe do jogo, sabe? Pro Querrey era muito legal esse jogo com o time. E o Vesely, eu acho que ele entrou em quadra sabendo que ele teria chances, sabendo que o Zverev não é um grande jogador em 5 sets, que ele não administra ainda tão bem esse tipo de situação, esse tipo de partida. Então, não são... são zebras em termos de ranking, mas não são resultados assim completamente absurdos. Outro resultado normal foi o Nishikori ganhar de 3-0 do Thiago Monteiro. Teve um set duro, um tiebreak, o Nishikori venceu também, foi o segundo set. E a gente está falando de dois níveis diferentes de tênis ainda, né? O Thiago não está no nível de um cara que é top 10, top 20. Eu acho até diferente da Bia, que tem um tênis hoje já, apesar dela não ser top 100. Ela vai entrar no top 100 quando acabar o torneio, mas hoje ela não é. Ela tem um tênis já, que hoje está muito mais perto do topo do que o Thiago. Eu acho que para o Thiago o top 50 é um grande objetivo, um grande desafio ainda. E por outro lado, a Bia, eu acho que se ela tiver 3, 4 semanas boas na temporada, ela pode ali beliscar 30, 20 e sem grandes resultados assim chocantes, sabe? Ela tem tênis para jogar como ela jogou com o Muguruza, um tênis paciente, mais sólido, mais consistente e agressivo na medida certa, com muito mais frequência do que ela faz. E acho que faz parte do amadurecimento, e ela está chegando num momento que é muito importante da carreira dela, que eu acredito que ela está perto de dar um grande salto. Vamos ver. Sobre os favoritos, né, é difícil falar, né, em primeira rodada, diz, difícil tirar grandes conclusões. Djokovic, Nadal e Federer ganharam fácil. Federer perdeu o primeiro set pro Lloyd Harris, mas é aquele set que é uma aberração. Harris jogou absurdos e o Federer jogou um game ruim. Aliás, o Federer sacou mal, né, mal em aproveitamento do primeiro serviço, tanto no primeiro set quanto no segundo. Mas você vê, no segundo set ele teve ali 37% de primeiro saque e fez 6-1. Então, era um jogo que não era para ser difícil mesmo, e não foi, apesar de você olhar e falar, ah, perdeu um set. Né, tem gente que sempre pergunta, ah, esse set perdido é sinal que o Federer tá menos em forma dessa vez? Não. É, grama tem isso. Grama, eu acho que você joga ali mal 2 minutos, o adversário joga bem 5 minutos, você perde um set. Né, mais difícil quebrar saque, tudo isso, né, não é um drama. Serena Williams também ganhou bem, teve um segundo set ali apertado, mas venceu. Pliskova, ou Pliskova, como vocês quiserem, Kvitova, Bertens, Kerber, Svitolina, quase nenhuma grande surpresa aí. Teve Osaka que caiu, mas é considerado zebra, obviamente, mas também não é o fim do mundo se a gente for parar para analisar os resultados recentes dela. A Sabalenka perdeu, mas a fase da Sabalenka também está horrorosa. Essa temporada ela não fez nada. E perdeu da Rybarikova, que vamos, né, combinar aqui que não é vexame. A Rybarikova talvez não seja a tenista mais consistente do mundo, mas ela, na semana certa, ela apronta para cima de qualquer uma. E é isso. O que esperar da segunda rodada? Eu quero ver Nadal e Kyrgios. Eu quero ver pegar fogo. Eu quero ver provocação, quero ver negócio quente. Não precisa ter xingamento, não precisa ter falta de educação, não precisa ter briga. Eu só quero um ambiente quente. Eu acho que o clima está todo armado para essa partida, com o que o Nadal falou depois que perdeu do Kyrgios em Acapulco. O Kyrgios em Roma devolveu, dizendo que o Nadal é um quando ganha e outro quando perde. O tio Tony falou que o Kyrgios é mal educado. O Nadal falou que o Kyrgios não respeita o esporte. Então acho que tem essa expectativa aí para um jogo ser bastante quente. E olhando, comparando isso com o resto da segunda rodada, eu acho que o resto pra mim é bem secundário. Vai ter jogo legal, óbvio, mas acho que todo mundo vai estar de olho nesse Nadal e Kyrgios. Eu volto no fim da rodada, se tudo der certo, se o tempo permitir, beleza? Abraço!